podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com o menu encantador de criações da chef Júlia. Estamos na Outlet Prêmio, rodovia quilômetro 45.
Apoio Grupo Casa e Arte.
Iniciando mais um podcast, iniciando o mês de maio, o mês das mães, o mês das noivas, que delícia, né? E vendo as delícias da Ju Brunetto, que abre aqui o nosso programa, nosso podcast, todas as semanas, e fica aí no Spotify para você ouvir, fica no YouTube, fica no Facebook e também no Instagram. Hoje eu recebo um amigo de longa data, que eu já conheço a trajetória, ele comanda a Gênia Construtora, que também é nosso parceiro aqui nesse podcast, no Diário de Suzano, o Mário Fernandes. Mário, seja bem-vindo, viu? Obrigado, a gente que já fez tanta coisa junto nos palcos da vida.
Eu que agradeço, Gil, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
É, o Mário tem uma história já, a Gênia começou em 92, 1992?
É, eu cheguei aqui em Suzano em março de 83, com a Construtora Nacional e a Concibra, que fazia obra pública. É. E aí a gente decidiu parar com obra pública e ir para o empreendimento imobiliário em 92 e criamos a Gênia.
Hoje só você?
Hoje mais eu tenho mais um sócio.
Ah, tem mais um sócio?
Mais um sócio. Aí, mas teve uma cisão em 2018 e mudou totalmente a composição.
E você sempre foi desse mundo da construção civil ou isso foi uma consequência na tua vida?
É muito engraçado.
A história é longa.
Na verdade, eu sou formado em administração, economia, especialização em marketing e relações humanas no trabalho.
Tá bom já, né?
Mas eu fui para eu era bancário, fui sendo promovido, Banco Noroeste, extinto Banco
Nossa
Noroeste.
Senhora. Existiu, viu, gente?
Existiu, né? Existiu. Quando não se falava em office boy, era contínuo. Então. Eu entrei como contínuo no banco. E eu cheguei ao posto máximo, que era subgerente pela idade. Eu não podia ser promovido mais, porque eu tinha...
Era novo.
19 anos, e eu não tinha mais o que ser promovido. Não podia.
Não podia, tinha que ser velho. O gerente
dentro,
era velho.
Dentro do...
Senhor...
da organização, do organograma do banco, não podia.
Imagina,
aí
anos.
Me mandaram para uma agência em Campinas para eu poder ter um cargo um pouco maior, que era de subgerente. Mas não era respeitado. Não... E foi lá que eu conheci o diretor de uma multinacional exportadora de suco, que me levou para Limeira e eu fiquei dois anos nessa empresa. Quando eu consegui enxergar o outro lado, o que tinha lá fora. Porque então, você, quando está dentro do banco, você fica meio...
Bitolado.
Meio bitolado, porque é um negócio de vistar...
Hoje mudou um pouquinho, né, Mário? Essa concepção de gerente
com
banco.
Com a internet,
hoje
com a tecnologia, com tudo isso, mudou bastante.
Mas pera um pouquinho. Um cara de 19 anos de idade chegar ao posto máximo dentro de um banco, numa época onde o professor era respeitado, gerente de banco era respeitado.
Estudando só em escola pública.
Estudando só em escola pública. Então você foi um bom menino?
Fui.
Mentira.
Fui.
Ah, eu tô duvidando.
Fui.
A pergunta de praxe do programa. O Mário batia na rua, chegava em casa, apanhava porque bateu nos meninos?
Não.
Ou apanhava na rua, chegava em casa, apanhava de novo?
Apanhava
na rua?
Apanhava.
Mentira.
Eu era meio... Hoje chamariam de nerd, de cara estudioso.
Mas só pode ser porque se 19 anos você chegou num lugar onde os meninos não costumam chegar?
Eu era muito... Eu via minha família, meu pai... Minha mãe, o que sofriam por não ter estudo, então eu achava que eu tinha que fazer
estudar.
Alguma coisa para mudar aquilo. Meu pai era tintureiro.
Né? Uma profissão que praticamente
de casa.
Hoje quase não existe. Né?
E hoje a lavanderia, né?
A lavanderia.
Era tintureiro.
Tintureiro,
que ia entregar com um negócio, com um pau de vassoura que assim no ombro e entregar. Então, Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa diferente.
Mas você chegava em casa e apanhava de novo, não?
Não.
Eles não batiam?
Não.
Não?
Não.
Olha aí.
Não.
Que beleza.
Minha mãe puxava a orelha.
Puxava a orelha?
Puxava a orelha. Minha mãe era dura.
Você bateu nos seus filhos?
Hã?
Você bateu nos seus filhos?
De levinho, de levinho.
Gustavo. Ô,
Alexandra.
Alexandra.
Mas,
me conta.
Mas aí eu queria mudar. Eu queria mudar isso. Então, eu me conservo. Quando eu tive a chance no banco, que eu senti que eu era querido...
Aí foi.
Sabe quando você entra num lugar... Quando eu vim para Suzano... E encontrei a família do Paul.
Paul Ang, que foi sócio do Mário durante anos.
Anos. Ele foi para Angola fazem 15, 16 anos.
Você também viveu em Angola?
Vivo. Eu fui 12, 13 vezes. Quando você chega e encontra e se percebe que você é querido e que tem um monte de gente querendo te... um quer te ensinar uma coisa, outro quer te ensinar outra, outro quer te ensinar outra. E aí, o que que acontece? Você fica contente. Então, eu aproveitei. Eu aproveitei que eles me deram um curso. Aí, apareceu um diretor lá e falou um dia assim, e aí, você não vai fazer faculdade? Eu falei, olha, é agora, deste ano para o ano que vem.
Não estou podendo.
Não sei como, né? Eu não sei como, mas eu acho. Acho que eu vou fazer. Foi, então você entre na faculdade, se matricule, entre que o banco vai te pagar a faculdade.
Olha,
Aí eu fui de braçada.
Ô, Mário, você também tem, paralelamente, uma vida na política, que nós vamos falar disso já já. Mas vocês iniciaram... o mundo da construção civil, fazendo casas de pequeno porte.
Eu comecei em 1978. Tem uma passagem bacana, eu tinha padarias.
Como assim?
Quando eu vim do interior, quando eu vim lá dessa empresa de Limeira, que ela foi vendida para um grupo multinacional, eu não quis ficar. E eu voltei para São Paulo.
Tá.
Eu voltei para São Paulo com dinheiro
rico.
Na conta, um carro que me deram de prêmio.
Delícia.
E eu voltei, falei, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí um amigo falou assim, cara, o negócio agora em São Paulo é vender casa. Eu tenho um amigo que tem uma construtora, chama SDR. Lembra do Desafio ao Galo?
Desafio ao Galo.
Você lembra que tinha um programa de domingo?
Lembro.
Então, era essa construtora que patrocinava. É. Eu falei assim, ó, pode ser que ele te arrume um emprego lá. E eu fui lá e...
Arrumou um emprego.
E arrumei emprego de corretor.
Uau!
Olha só. Eu era assessor da diretoria dessa Citral, dessa exportadora de suco de laranja.
Não.
Aí, eu fui lá, arrumei emprego e conheci o mundo da construção civil. Falei, que isso, rapaz?
Se apaixonou.
Tá aqui, o caminho é esse, não tem por onde. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu queria construir, mas não dava, não tinha o necessário para isso. Aí o meu irmão, meu falecido irmão, veio para mim e falou assim, Marinho, tem um pessoal que quer vender uma padaria aqui na Vila Granada. Falei, que padaria, rapaz? Tá certo que nós somos descendentes de português, mas que nós vamos fazer? Não, é um negócio bom, a gente consegue, com a padaria, a gente consegue fazer aquilo que você quer de construir, porque começa a mexer com dinheiro. Aquele tempo era outro tempo, não era como agora, né? E aí eu comprei. E tem uma coisa muito interessante. O atual dono da minha primeira padaria... É o pessoal da Santa Helena.
Uau, aqui da cidade de Suzano.
Mas fora de série. Foi um dia
que bacana.
A Celeste encontrou comigo, o senhor Mário Fernandes, assim, só por acaso já teve uma padaria na Penha, assim, sim, eu comprei.
Uau, que bacana.
Foi uma coincidência muito grande. Que aí que eu comecei a construir uma casinha, duas casinhas, que eu conheci o ramo da construção civil.
Você tem noção já de quantos empreendimentos até hoje foram feitos?
6 mil até a semana passada.
Unidades, então.
6.200 unidades.
Unidades. O mais novo lançamento, a gente tem imagem aí, no Caxangá.
Residencial Caxangá.
Residencial Caxangá. É o mais novo lançamento. Hoje mudou o conceito, tudo é mais compacto, né? As pessoas não querem mais... Não é que não querem, é muito difícil, né, viver numa...
É o custo. O custo da moradia hoje, ele está se equiparando a muitos países do mundo aí. Quanta gente falou do Japão, né? Que um espaço pequenininho era tão caro, que as pessoas moravam Japão? Em casas tão pequenas, né? E a gente está acompanhando, e...
A gente vai continuar falando do Caxangá e de outros empreendimentos do Mário. Tem o Suindara também, que já é outro padrão bacana. No próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalinho, tá bom?
Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Tradição desde 1952 em formação de condutores. Contamos com uma moderna frota de veículos e instrutores altamente qualificados. Autoescola Técnica, a última palavra em habilitação. Solicite um orçamento.
Residencial Caxangá. Dois dormitórios com elevadores e uma vaga de garagem. O conforto que a sua família merece com um playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Entrada parcelada em 36 vezes. O empreendimento Gênia, 30 anos construindo qualidade.
Se você procura um lugar aconchegante, uma refeição deliciosa, com variedade de pratos, esse é o lugar certo. Buffet Restaurante Arnaldo Pessoal. Acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos serviços. Arnaldo Pessoal, trabalhando com amor em todos os eventos.
Hoje o papo gostoso é com o Mário Fernandes, da Gênia Construtora, que tem mais de 6 mil unidades construídas. Mas não é só na cidade de Suzano.
Não. Mas eu fiz alto padrão em São Paulo, no Morumbi.
Olha que chique.
Eu fiz um empreendimento no Morumbi, através da Giovanna Gronk, ali no Shopping Jardim Sul, em frente ao Colégio Pentágono. Olha só.
Bacana.
Chama Townhouse.
Townhouse.
Eu conheci essa modalidade de empreendimento na Espanha. Eles usam o barranco, o morro. Aqui a gente vai e faz movimento de terra, faz aquela loucura para acabar com o barranco. Lá eles usam o barranco. Tá. Eles grudam o empreendimento no barranco.
E pode?
Pode. Desde que você faça a estrutura direito. Só que tudo está lá dentro do barranco. Estacionamento, piscina, área de cerco, está tudo lá dentro desse barranco. Então, por cima, quando você só vê verde. Você só vê coisa bonita.
Que bacana.
Foi um sucesso total. Foi 91 casas. Hoje, cada sobrado nesse local vende por 1.800.000.
Tá podendo.
Não, bonito.
Bonito.
Foi um negócio gostoso de fazer.
Claro.
Gostoso.
A gente falou no bloco anterior do Caxangá, acho que passamos imagens aí. Se tiver foto também pode colocar, que a estrutura é bem bacana. São apartamentos compactos de quantos metros?
43 a 47.
São compactos. Hoje, um casal, uma pessoa sozinha, tem elevador o prédio?
Tem, são 11 andares, 8 por andar. Essa é uma nova modalidade, esse é um novo segmento. A gente bolou esse projeto e eu quero repetir ele 20 vezes.
Uau!
20 vezes.
11 andares, então uma pessoa de idade que pode morar porque tem elevador...
Portador de deficiência, não tem problema nenhum.
Hoje tem que ser tudo adaptado, senão não
tem
jeito. Tudo adaptado.
Não, você não aprova hoje. Você tem assim, você tem prefeitura e você tem os bancos.
Tá.
Nenhum banco hoje financia se você não atender uma série de exigências. Uma delas é para deficiente. São a acessibilidade.
Acessibilidade.
A outra dela é você comprar madeira certificada.
Olha aí.
Essa é uma...
Ô, Mário, eu sou da época onde a gente financiava uma casa 25 anos sem dar entrada. Isso existe?
35 agora.
Vamos comprar mais um.
Então, o que está matando hoje, o que está atrapalhando hoje, é essa maldita receita que o pessoal no governo federal tem de aumentar os juros para conter a inflação. Quanto mais você aumenta os juros, mais aumenta a prestação da casa própria. Fica mais difícil, para os novos comprarem.
Entendi.
Eu estou falando dos novos. Quem comprou, comprou, está o juro prefixado, tá tudo, tá, ganhou.
Mas você acha que nesse momento, então, existe uma dificuldade maior para a venda de imóveis?
Muito. Vamos falar antes da pandemia e hoje. Quem financiava 250 mil reais há 2 anos atrás, hoje financia 160, 170.
Então, caiu
com a mesma renda.
Poder.
Por quê que aumentou? Porque antes era 5% ao ano de juros e 11, hoje é 11 e pouquinho. Ainda,
indo para 12.
Ainda, os bancos ainda não estão usando a última alteração do cupom. Eles estão na penúltima ainda.
Mas você acredita que isso num futuro próximo vai ser alterado?
Tem que ser alterado.
Não, tem que ser. Tem Mas que ser. Existe perspectiva?
Existe, existe.
Talvez um próximo governo?
A categoria nós somos filiados a um sindicato que chama Secov, Sindicato das Empresas de Compra e Venda e Incorporação Imobiliária. E a gente força muito isso. Não tem muita dificuldade. Dá para fazer, tem ferramenta para fazer, existe ferramenta. É aquilo que você falou agora, assim, é de governo para governo. Tem governo que tem aquela fixação no ramo imobiliário. E é o maior, é um gerador de emprego, é uma alavanca. É uma alavanca. Eu nunca vou me esquecer quando foi criado Minha Casa Minha Vida em 2009.
Foi bom?
Foi bom. E era interessante porque era assim, alavancou a construção civil para moradia popular.
Popular.
Quem não conseguia comprar, começou a conseguir comprar.
Pôde comprar.
De repente, estourou a venda do alto padrão. E aí nós fomos no Secov, na época era o Romeu Chapchap, que era o presidente, e a gente estava naquela análise, um monte de especialista, aí apareceu um sujeito lá do extinto Unibanco, e falou assim, é simples, isso chama-se alavanca da construção civil. Você alavanca aqui, ó, e você começa a construir de montão unidade popular, mas de montão. Ora, os donos, os diretores das empresas que produzem material, melhoram de vida.
O padrão de vida deles.
Então, você vai melhorando, melhorando.
E eles querem comprar mais também.
Coisa melhor. E melhor. E aí você... Por isso que fala que a construção civil alavanca. E é rápido. É. Você toma uma medida. Se o governo tomar uma medida na sexta, na semana seguinte já está abrindo canteiro de obra novo.
Acho que nós vamos ter que esperar as próximas eleições para que novas medidas venham em relação a tudo que acontece no país. Mas não vamos falar disso agora. Quero falar do Suindara. O Suindara é um outro empreendimento. Nós temos imagens também do Suindara. Pode mostrar. É um empreendimento de alto padrão no centro da cidade de Suzano. Que ainda tem unidade?
Não, não tem mais.
Ah, não tem mais?
Não tem
mais. Mas é para você ver,
então. É um sucesso.
É para você ver que
não, foi um sucesso. Sabe. Foi um sucesso.
Ele
foi um
constrói
sucesso.
Outro.
Foi um sucesso, foi um sucesso. E, Gil, eu vou te falar algo para você. Era escrito que era um problema dito e certo, porque não teria mercado
para o Suindara.
Para o Suindara em Suzano. Por quê? Eu não estava sozinho. Eu e o Júlio Nibianchi caminhando na mesma avenida. E a gente achava muita coisa para Suzano. E eu me enganei.
Tem mercado para tudo?
Eu me enganei.
Tem mercado para tudo, né?
O duro
é acreditar e...
Você lembra quando eu lancei o Seniler no pátio da feira?
Lembro.
Então, eram 1 e 2 dormitórios. Eu paguei uma pesquisa de mercado. Falou, olha, Suzano compra, pode fazer que é sucesso.
E aí?
Aí abrimos o plantão, não vendeu nenhum. Aí apareceu o Marcos do Colégio Suzano, do Suzaninho.
Sim, sim.
O Marcos apareceu lá e, Mário, tudo bem? Então, você não gruda 2, não, Mário? E faz 1 de 3? Falei, Marcos, nunca pensei história, nisso. É. Mas vai, então grudamos e fizemos um para ele. Ele ficou com um, depois ele falou, agora minha irmã também quer um. Agora,
aí foi grudando tudo.
Aí virou tudo. Para ter alguns, de um e dois. É. Mas a maioria é de três. Então o Suzano surpreende nisso.
E aquele lá é alto, né? Aquele prédio. Né?
Era o mais alto de Suzano. É. Agora parece que tem uma empresa de São Bernardo que está chegando aí, a Patriane, que vai fazer um mais alto aí.
Vamos ver como é que fica isso. Né? Esse é um outro capítulo da história. Mário, a vida política. Nós temos tempo para esse bloco ainda, para falar da vida política do Mário Fernandes, você que chegou agora por aqui. O Mário Fernandes tem uma história bonita da Gênia Construtora, participou de vários programas de televisão, ele vai falar um pouquinho disso também. É, a vida política. Você atuou durante quase 30 anos ou mais de
20 30? Anos.
20 anos na política, na cidade de Itaquaquecetuba, Jandira. Jandira?
Jandira foi chefe de gabinete do prefeito.
Chefe de gabinete do prefeito. Itaquaquecetuba...
PT.
Do PT. PT.
Eu era do PSB, mas eu tinha um amigo muito grande lá. Aí ele falou, Mário, preciso que você me ajude. E eu falei, fala, eu preciso que você venha aqui para Jandira. Ah, o que que é? Não, eu quero que você chegue do gabinete, mas não precisa vir todo dia, pode vir 3 dias por semana, eu sempre preciso que você resolva problemas.
Jandira é aqui do lado.
É aqui do lado, tal, acho que não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos lá. Quando eu cheguei, a estreia do PT grande lá, eu falei, e agora? Eu tô aqui,
e daí?
Falei, sem ideologia política, eu venho resolver problema... A parte técnica, não vou tratar de política com ninguém. O Paulinho Bururu era o prefeito. É. Ele falou, perfeito,
mas
Mário.
Mas não teve um enrosco no nome dele, esse Paulinho Bururu?
Depois, na outra, na reeleição.
Teve. Na gente, se buscar isso, você encontra.
Aí eu saí, depois eu saí. Porque não
agora,
dá.
Com o Toninho da Pamonha, você ficou vários anos.
Eu comecei com o Gumercindo. Em 1983, quando eu cheguei em Suzano, 3 meses depois que eu cheguei em Suzano...
Não sei quem é Gumercindo.
Era Gumercindo Domingos de Lima.
Prefeito de Itaquaquecetuba.
Naquele tempo que teve o mandato tampão de 6 anos, lembra?
Lembro do mandato de 6 anos, então, mas o Gumercindo eu não tenho memória.
Fiquei até 88 com ele. Aí depois veio o Toninho, mas nessa época o Toninho era oposição.
O Toninho foi prefeito 4 vezes de
Itaquaquecetuba. Eu briguei com ele. Nessa vez eu briguei com ele. Nós brigamos.
Ah, tá.
Nós brigamos. 3 vezes ele foi. 3 vezes.
Prefeito?
Prefeito.
3 vezes?
3 vezes.
Ah, não. 4 foi o seu Valdemar.
Isso.
E, se não me engano, Estevão Galvão de Oliveira em Suzano, o seu Valdemar da Costa Filho em Mogi das Cruzes e o Toninho da Pamonha em Itaquaquecetuba.
Eu fui 3. A primeira vez eu não fui secretário dele.
Tá.
Aí. Mas ele tinha um vice que era o Bill, que era, gostava muito.
O Bill era gente boa pra cá.
Eu fui prefeito. Eu fui secretário dele.
Ah, o Bill era gente boa. Sueli, que foi esposa dele.
Isso.
Bill falecido já.
Isso. Aí saiu o Gumercindo, entrou o Toninho, que era até então eu era oposição, mas viramos amigo. E depois, aí veio o Bill. Aí veio o Bill e aí eu entrei no mandato todo. Depois saiu o Bill, veio o Toninho.
Voltou o Toninho.
Aí voltou o Toninho, de novo.
Voltou,
e eu continuei
ficou, foi reeleito.
Foi de novo. Aí nós fizemos a campanha do Mário Moreno.
Mário Moreno, grande Mário Moreno.
É, mas, infelizmente...
Não deu certo.
Não deu certo a nossa parte do acordo.
Mas o Mário foi eleito.
Foi eleito.
Ah, é? Ah, e não cumpriu com o acordo?
Não.
Ah, então pode.
Ele o...
não cumprir, pode.
O vice era o João Seleção.
João Seleção.
Delegado.
Claro.
Um amigão meu. E aí o João aí não deu certo, a gente ficou fora. Mas na sequência, nós elegemos o que era para ser o Armando.
Sim,
aí nós Armando tivemos uma divergência com o Armando, colocamos o Mário. E elegemos o Mário. Ali qualquer um que o Toninho escolhesse, seria o prefeito.
Sim. Sim. Aqui na cidade de Suzano, você passeou por alguns momentos com o José Augusto Cardoso Filho, que é o Zé Cardoso.
É, eu vim desde o tempo do Estevão, né?
Sim.
Eu participei de várias campanhas do Estevão.
Ah, do Estevão também?
Como prefeito, do tempo dos como é que chama? Dos...
O que você não fez, hein?
É, dos... Caminhão de som.
Zé Cardoso também, nós dividimos muito microfone.
Muito.
E show nisso.
E falamos duro, né?
dividiam muito microfone em showmiss, que naquela época podia trazer artista, a Simone Simaria.
É.
Vimos cantar do nosso lado, estampinha,
magrinha,
de um metro e meio.
Ia buscar ela na... É. Elas vinham, uma vez Simone elas vinham com a, o Frank Aguiar.
Frank Aguiar.
Que ela era backing do Frank. E outras vezes ela vinha sozinha.
Sozinhas?
A gente ia buscar elas na estação.
É...
Eu mandava buscar na estação.
Cobrinha de maré-maré.
É,
cobrinha de maré-maré. E elas cantavam em cima do caminhão com o Mário apresentando e eu.
Isso mesmo, isso mesmo. Era um tempo bom. Era um tempo bom. É. Era
Miguel
um tempo
Badra bom. Fervia com o show misto.
Colorado.
Colorado.
Colorado. Colorado.
Ai, que delícia. É, isso tudo é memória, né? Essa vida política aí, essa vida toda. Voltando a falar dos empreendimentos, né? Desse lançamento Caxangá, já está em que patamar?
Quarto andar. Vou fazer a laje do quarto andar.
Dentro do cronograma esperado.
Esperado. Tá. Eu já estou começando, já estou terminando a aprovação do segundo, que se chama Recanto das Árvores, que é na estrada fazendo viaduto, em frente à construtora, que é o mesmo projeto rebatido. Já com algumas alterações.
Vai ser lançado em breve?
Em breve. Acho que está faltando só o alvará aqui de
Não abre concorrência?
Não.
O Caxangá com... Como é que chama esse outro?
Recanto das Árvores.
Recanto das Árvores. Que nome bonito. E num lugar bonito também, né?
Então, vai ser... Suzano tem alguns locais que vai ser inacreditável como vai ter transformação.
É...
Inacreditável.
E a estrutura para receber um empreendimento desse porte na região? É bacana?
É.
De escola, de posto de saúde, de UBS, de
hoje, Suzano,
ponto de ônibus.
Hoje, Suzano tem uma política de aprovação de projeto mais sadia. Mais
que bom saber disso.
Honesta.
Prefeito Rodrigo Axu está de parabéns.
É mais honesta. É. Antigamente, você para comprar um terreno... Você precisa saber o que você pode construir nele. E muitas vezes você comprava quase no escuro, porque era quase impossível de você tirar a maldita certidão de diretrizes. Para nós era uma arrepiada.
Mas ainda é, não é?
Não.
Não mais?
Não.
Não mais? Não mais.
O Elvis...
Elvis Vieira é o nosso secretário de planejamento.
Isso, ele lançou, inclusive, esses dias agora... Eu, infelizmente, não fiquei sabendo. Quando aconteceu, já tinha passado. O Gel Suzano...
Sim.
Tem um programa na prefeitura que você entra lá, o Gel Suzano, e você consegue saber já...
Tudo.
O que pode e o que não pode.
Sim. Você não fica falando... Comprei enganado. Não, você não compra enganado.
E aí, dando gancho para o que você perguntou, se tem infraestrutura...
Sim.
Nesta linha de aprovação, eles têm uma etapa da aprovação, chama EIVE, Estudo de Impacto da Vizinhança.
Sim.
Então, se o teu empreendimento vai agredir a região, ele não é aprovado.
Não é aprovado. Eu até pergunto isso, porque algumas pessoas às vezes têm medo, né? Puxa, mas vai lançar estrada fazendo a viaduta, meio retirado do centro da cidade? Será que tem estrutura para eu morar lá, para o meu filho morar lá, para minha mãe morar lá? E então essa é um esclarecimento. Se existe o projeto, se foi aprovado, não tem porquê, não.
Exatamente.
Tem estrutura.
Os meus agora, nesta minha fase da vida, são todos projetos com 84 unidades. São empreendimentos menores do que aqueles que eu estava acostumado a fazer. O maior que eu terminei agora, há 5 anos atrás, foi o Vida Bela em Mogi, que eram 960 unidades.
Nossa!
Atrás da Coca-Cola. Mas, se você vem aqui em Suzano ou em alguns outros municípios e você tem intenção de fazer um projeto desse tamanho, quando você chega com um número maior de unidades no empreendimento, aí você entra na contrapartida municipal.
Que é muito bacana isso, para quem não sabe. É bom o Mário falar isso, viu?
Tem gente que fica bravo quando eu falo, né? Mas eu tenho que falar... Sabe quando tem um papo
não,
na língua?
Mas é uma coisa bacana, não é?
Antigamente, ou não? Cobrar propina.
Antig... Ó, eu não ia falar, mas já que ele falou, antigamente era exigido propina das construtoras para fazer um monte de coisa. Hoje existe uma coisa chamada contrapartida. É. E essa contrapartida constrói escolas, constrói unidade básica de saúde, reforma escola, constrói
canalização, guia, sarjeta, asfalto.
O que que é?
Caxangá não existe 1 mais e 2? Caxangá 1 e 2? Caxangá 1 e 2, eu fiz isso. Fiz guia, sarjeta, canalização e etc.
Tá vendo? A propina deixou de existir, o que é uma coisa muito bacana na vida das pessoas. E às vezes as pessoas se beneficiam com outras coisas e não sabem do assunto. A gente vai para mais um pequeno intervalinho e já volta, tá bom?
Conforto, estilo e elegância são ingredientes que compõem a nossa marca. Na Girassol Moda Plus Size, você encontra os looks perfeitos para todos os momentos. Peças do 44 ao 56, como vestidos, calças, conjuntos, saias, blusas e muito mais. Girassol Moda Plus Size. Tamanhos reais para mulheres reais. Daniele Mello Estética Avançada e Beleza. Um espaço completo para atendimento personalizado voltado para estética corporal e facial. Somos especializados em alongamento capilar. Venha descobrir a liberdade e a perfeição da técnica de Mega Hair Nanotech Invisível. Siga as nossas redes sociais. Daniele Mello, realçando o brilho que já existe dentro de você.
Revendedor Okabe, autorizado Ultragás, a distribuidora líder em gás do Alto Tietê. Nosso modelo de negócio é focado em você, cliente, no produto de melhor qualidade e na agilidade de entrega. Tudo é pensado para você se sentir exclusivo. Peça já o seu 0800 019 1183.
Dia 22 de maio nós teremos a Alcione, a Marrom, aqui na cidade de Suzano, no sítio Santa Rita. O show é totalmente beneficente. R$100. Não me peçam para comprar meio ingresso, não existe. É um show beneficente. R$100. Feijoada com pagode, show do Desentrosados, antes da Alcione, e depois um show magnífico da Marrom. E a renda será revertida integralmente para a construção da Igreja de Santa Rita de Cássia, aqui na Estrada dos Fernandes, bati no microfone, perdão, aqui na Estrada dos Fernandes, onde hoje existe a Capela de Santa Cruz, tá bom? É, você pode comprar pelo ticket 360. Eu estou recebendo aqui hoje o Mário Fernandes, da Gênia Construtora, falamos dos seus empreendimentos, falamos também da vida política dele, e o Mário teve algumas passagens por programas de televisão. Você dava apartamento pro povo, Mário?
É.
Tio Patinhas.
É, foi legal. Foi bacana, era uma época bacana.
O Gugu, saudoso Gugu.
Gugu, Netinho.
Netinho.
Ratinho. E a Kátia Fonseca.
Kátia
foi os programas graça que eu participei. Mas eram todos, era um merchandising
diferente. Mas dava diferente.
De verdade.
Era, porque tem gente que até hoje não acredita que dava apartamento.
Não. Lavrado, escritura lavrada e tudo direitinho.
O Mário também foi garoto propaganda, o quê? Você acha que esse corpinho todo não ia servir para nada?
Então, eu vou te contar. Como é que foi isso? Eu estava em Miami e aí...
Não estava em Brascubas.
Mas foi. Eu fui num congresso de construção civil para baratear a construção. Fui eu e o Paul. E aí nós vimos uma placa grande de um lançamento da Ford nos Estados Unidos. E aí vi o nome do cara, um brasileiro. Eu não sabia que o presidente da Ford na América Latina era um brasileiro.
Era um brasileiro.
Aí eu fui lá e tal, e sentamos lá num cantinho, estamos vendo lá, e o cara entra, e fala assim, olha, eu fiz marketing e é o seguinte... O dono tem que aparecer e mostrar a cara. Porque se ele... Como falou o dono da Kodak há não sei quantos anos. Aí ele coloca lá a imagem, o japonês da Kodak, que apareceu no Japão e falou, minha máquina fotográfica é a melhor que tem. E vendeu a beça. Ele falou, tem que aparecer. E eu, como presidente da Ford, eu vou aparecer na propaganda que vai ser vinculada a partir de tal data para lançamento dos carros tal.
E apareceu.
Aquilo veio. Não vinha pro Brasil, que ficou na minha cabeça e pum, apareceu a propaganda, o cara magrão alto. Assim, eu sou o presidente da... Eu Eu falei, pera um pouco.
Pera um pouco. E eu aqui com esse corpinho, não vou ser nada.
O que ia acontecer? O que tá acontecendo? O Jorge Jotoco tinha entregue o shopping.
Suzano Shopping.
Suzano Shopping.
Lembro, opa!
E eu, como eu tinha feito umas ações lá e tal, eu tinha uma loja de imóveis. A única loja de imóveis no Brasil dentro de um shopping.
Dentro do shopping, foi
dentro
mesmo.
Dentro de um shopping.
Aí, ali perto da Praça de Alimentação.
Conversando com o Jorge Otoco.
Querido
Mário,
Jorginho.
Vamos ter uma campanha de Natal. Você não pensa em fazer uma coisa diferente assim? Estamos pensando... como é que chamava? Cláudio...
Melo. O que era superintendente?
É, isso.
Cláudio Melo,
isso. Gente finíssima. Aí Sim. chegou lá e falou, Mário, por que você não dá um apartamento?
Foi.
Rapaz, Foi. Não é que é uma, não é uma ideia ruim? Falou, olha, você não tem aquela loja ali? Vamos fazer o seguinte, faz um acordo com aquela loja, você continua na loja, tá, então tá bom. Contratar, qual vai ser o apartamento? Vila Verde.
Lembro.
Vila Verde 1. Então, vamos fazer. Aí veio a agência, a empresa de publicidade, que ia fazer o material todo.
Queria o Gianecchini, o Mário falou não.
Não. Aí trouxeram lá seis caras lá, né? Um mais barrigudo que o outro.
Mas pra quê? Se eu tenho barriga própria?
Aí a moça, assim, uma publicitária assim da agência, olhando assim, ela olhando pra mim, e eu olhava assim, eu falava assim, caramba, tô sem graça.
Não vem com essa,
tô
amor.
Tô sem graça. Ela falou assim, não precisamos de nada disso.
Não.
Tá na nossa frente.
É ele.
Eu falei, o que que tá na nossa frente? O Papai Noel. Eu falei, como assim? É isso mesmo, você quer ver? E não, vai. E fomos pro dentro, lá dentro do negócio, eles tinham um monte de coisa lá, já colocaram em mim, caramba. Aí botou só essa imagem aqui assim, falou, deu ou não deu? Aí eu, deu. O outro, deu. Não pode ser muito Papai Noel. Tem que ser Papai Noel, mas tem que aparecer a carinha dele, porque ele é o dono da construtora. E ele que vai dar credibilidade nesse negócio. Aí eu lembrei do troço lá. É. Aí eu falei pra ela, olha, eu tive...
Ah, então não foi uma ideia sua, não foi você que quis fazer.
Não.
Ah, foi uma consequência.
Aí eu falei pra ela, olha, eu tive nos Estados Unidos. Assim, aconteceu isso. É perfeito. Essa é a ideia perfeita. Ah, então... Assim, começou ali... Aí depois acabou a campanha.
Acabou, e daí ele virou garoto propaganda.
Aí virou.
Era aqueles negócios de corpo inteiro, como
corpo
chama aquilo?
De corpo inteiro, totem.
Totem de corpo. Ele botou um pouquinho mais alto que ele, mais magro, eu confesso. Ele deu uma afinada e uma esticada.
Foi quando começou o tratamento da
Photoshop. O Photoshop surgiu ali.
E foi um resultado marcante, né? Quando você chegava no plantão de vendas, assim... E estava lá.
Você tem imagem disso ainda para a gente mostrar? Será que você tem?
Não, será que eu tenho?
Pô, se tiver, você vai estar vendo.
Você chegava no plantão de venda, tinha assim, 4, 5 pessoas sendo atendidas assim, e você chegava, cumprimentava.
Levava um susto. Falei, né?
Não pode ser.
Ele existe?
Ele veio aqui. Eu falei, mas ele é o dono da construtora. Mas ele vem aqui? Ele vem no final de semana? Aqui vem.
É muito
foi importante, foi bacana.
Ô, Mário, a gente está chegando quase no finalzinho desse bate-papo gostoso aqui no Diário de Suzano, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram. Agradeço já o carinho de todos vocês, as mensagens que vocês vêm deixando. Empreendimento de alto padrão, depois do Suindara. Existe expectativa de, nos próximos anos, um lançamento aí? Claro, né? Como que um construtor... Que pergunta medíocre. Como que um construtor não está pensando no que ele vai fazer daqui 3 anos, pelo menos?
Tem.
Tem que ter uma perspectiva.
Está se desenhando uma nova Suzano.
Graças a Deus, hein?
Né? A gente tem aí os últimos 5 anos que tem demonstrado isso, essa transformação, essa mudança em Suzano.
É bem isso.
A gente tem área em Mogi das Cruzes, tem área em Suzano e tem área em Itaquá. A gente tem projetos...
Itaquá ainda continua difícil para se viver, né?
Continua.
Infelizmente, uma cidade tão...
Infelizmente. Mas tem projetos... que se enquadra em cada local, para cada estilo, para cada faixa de mercado. É, agora, Suzano, com esse desenho novo de Suzano, a gente está esperando só mais uma caracterização. Está faltando uma pequena caracterização, que é a alça do Rodonel, a caracterização da Estrada dos Fernandes e essa lei de zoneamento que está agora em vigor, essa nova modalidade, que você começa a ver que começa a aparecer novas construtoras. E aí quando as pessoas perguntam assim, ah, é o seu concorrente? Não, não. É mais uma construtora.
Não, seja feliz.
Eu sempre falo assim, quando você vai comprar carro, você percebeu quando você vai numa concessionária, nunca tem uma concessionária sozinha, só tem ela, a vendedora de carro?
Não, tem um monte do lado.
Em volta, na frente, lógico, do outro lado, a 500 metros, lógico, 200
metros.
Senão
você ia construir, ia fazer a sua loja do outro lado da cidade.
Então, tem que vir, tem que ir. Porque é o seguinte, ainda eu tenho a vantagem de 39 anos de Suzano e ainda tenho a vantagem do comprador poder assinar o contrato de compra e venda e pegar na minha mão.
Na sua mão.
Pegar na minha mão.
Coisa rara hoje, porque cada vez mais os donos de construtora se afastam do próprio negócio, né? E daí fica um tanto quanto difícil. Então tem perspectiva de em breve, no futuro, vir um alto padrão aí. Tudo que o Mário falou é verdadeiro, a cidade de Suzano está numa crescente muito boa, graças a Deus. Nós temos uma administração saudável, tive o prazer. Meu primeiro entrevistado aqui foi o Rodrigo Axux, você viu o nosso... Ele me sacaneou.
Foi magnífico.
Aí ele me sacaneou, falando que eu empurrei carro da Vila.
Mas eu lembrei, eu e o Luiz Sérgio Marrano, doutor Marrano de Mogi, em Portugal, a gente, um cinquentuno, sabe aquele Fiat Punto? E a gente tirou uma foto como se a gente estivesse empurrando ele, mas não era nem estava com a gente o carro, mas eu lembrei na hora que a Bessa...
A Vilminha tinha um Fiat 147. Numa época em que já não existia Fiat 147. O que nos restava?
Imagina fechar os olhos e imaginar o Rodrigo e você empurrando o Fiat 147.
Ele era moleque, o Rodrigo era um moleque naquela época, um menino, né? Um meninote lá naquela época. Mas hoje ele é prefeito da cidade, faz um grande trabalho, um trabalho
magnífico. Eu tive o prazer de ter filho estudando na escola dele, eu tive o prazer de conhecê-los, a família.
Ainda, né?
Conhecê-los. Antes, muito antes da política.
Sim, eu também.
Muito antes da política. Tenho o grande prazer de ser vizinho dele. Ele,
sim, ele mora no empreendimento. Ele, a mãe dele.
A mãe dele, a irmã dele, a tia dele.
O cachorro dele.
São todos meus vizinhos.
Tudo.
São todos meus vizinhos. São todos meus vizinhos. Então,
são tive casas esse grande bonitas, prazer. Casas boas.
Então, Suzano demonstra comportar empreendimento de um padrão mais elevado. Está só esperando essa parece incrível, mas essa alça do Rodonel, ela traz toda uma configuração que tem gente que ainda não enxergou.
E tem que sair logo isso.
Tem que sair.
E vai sair.
E marquem o que eu estou dizendo para vocês aí, marca no papelzinho como redesenha. Acho que o termo legal seria, ela vai redesenhar as características de vários locais de Suzano.
Sim, sim. Ô, Mário, nós não falamos de Poá. Até foi aniversário da Márcia Bin, quero mandar um beijo para ela. Ela ficou de vir aqui. Ela falou que para mim ela dava entrevista. Quero só ver, hein, Márcia, vou cobrar você aqui. Poá. Poá sempre foi difícil para construir, né, por causa de
ser... Eu fiz dois empreendimentos lá.
Você fez dois?
Eu fiz o Parque da Fonte.
É um herói, porque não
e pode... o residencial Vilagem da Fonte.
Pô, é difícil de
difícil,
construir.
Porque com a área de proteção dos mananciais tem muita...
Quando eu falei que a Márcia vinha aqui, você levou um susto, por quê?
Oi?
Você levou um susto?
Não.
Não? Eu achei que ele levou um susto. Ah, eu achei que ele levou um susto.
Não
sei. Mas abafa o
gajo.
Ela vem. Ela disse que vem.
Vai ser bem-vinda. Bem-vinda.
Mário, eu quero muito te agradecer, viu, essa oportunidade, essa amizade de tantos... Quantos netos hoje?
Hoje eu tenho quatro netos.
Quatro netos. Eu ganhei, tenho cinco. É, passei a perna em você.
Você vê só.
A meninada não tá tão forte igual a gente era. A gente já foi melhor.
Já foi.
Melhor disso.
Já foi.
Bons tempos. Queria te agradecer muito, viu, pelo carinho, pelo apoio, pela parceria sempre aqui. Você, o Mário, é uma pessoa sempre presente na minha vida. Eu tô há 32 anos aqui na cidade de Suzano, como colunista social, e esses anos todos eu desfruto da amizade dele, da família dele, e também do apoio dele em tudo aquilo que eu faço. Quero te agradecer muito.
Não, eu que agradeço o convite e volto a dizer que as portas da empresa estarão sempre abertas para os seus projetos. Você sempre tem ideias marcantes e eu faço votos que você tenha muito sucesso.
E vem mais um que eu vou fazer show em agosto, hein? Vocês anotem, hein? Eu só não vou dizer o dia agora porque ainda não está definido, mas em agosto vocês vão ter que me aguentar cantando.
Precisamos voltar. Vamos voltar às noites.
Voltar para o palco.
As noites. Noite disso, noite daquilo, noite daquele outro. Precisa voltar.
Obrigado, viu, Mauro?
Eu que agradeço.
Mauro. Obrigado. A gente vai encerrando mais um podcast. Muito obrigado por sua companhia até agora. Deixe o seu recado, curta, compartilhe. Obrigado.
O podcast do Gil é um oferecimento de La Ju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com o menu encantador de criações da chef Júlia. Estamos na Outlet Prêmio, rodovia quilômetro 45.
Apoio Grupo Casa e Arte, 14 anos de tradição.